Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Marcelo Pudenzi, da Fórum do Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela presença.
Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Cara, temos uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Marcelo na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Bacana. Bom, eu sou Marcelo Pudenzi, eu sou cristão, eu sou nascido em Campinas, né? Mas sou casado com a Juliana, ela é nascida em Vinhedo, e desde aí já uns 12 anos que a gente vive em Vinhedo. Sou pai da Catarina e do Nicolas, e eu trabalho com tecnologia já há mais de 20 anos, né? Comecei como trainee numa grande empresa multinacional, fui me desenvolvendo lá dentro, até que em determinado momento eu comecei a trilhar uma carreira de gerenciamento de projeto, de liderança de equipes e tudo mais. Cheguei a liderar uma equipe até América Latina num determinado momento. Quando eu recebi então o convite em 2015 para vir trabalhar na Fórum, assumindo como diretor-geral da empresa, né, o Managing Director. Então eu vim em julho de 2015 para a Fórum e desde então estou lá. Conduzindo aí a empresa no Brasil.
Que legal. Cara, e conta um pouquinho, você nasceu em Campinas, e aí você torce para Ponte Preta ou para o Guarani?
Cara, vai dar confusão isso, eu sou corintiano.
Corintiano? Boa. Boa. E aí você nasceu em que ano, mais ou menos?
Eu sou de 81, né? Completei agora 45 anos, né? E fiquei, eu morei em Campinas a grande parte da minha vida, teve algumas passagens, especialmente por causa de trabalho, em São Paulo, no Rio de Janeiro, bem pequenininho morei nos Estados Unidos uma época, e como eu falei, desde aí 10, 12 anos morando em Vinhedo.
Legal. E aí você foi estudar, o que você optou por estudar ali? Quando chegou a época do vestibular, você falou, vou nessa carreira.
Essa foi difícil, cara. Eu sabia que... Eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu não ia fazer. Eu não ia fazer nenhuma biológicas, medicina, essas coisas. Não é minha praia, sangue, essas coisas. Eu sabia que eu não ia fazer nenhuma das humanas, história. Então, eu sabia que eu ia fazer exatas, provavelmente. Só que eu também sou músico, né? Eu toco guitarra desde muito pequeno, violão, guitarra. E eu tinha esse sonho de fazer música, mas eu não sou um músico profissional que lê partitura e etc. Então, eu sabia que eu não podia passar também na faculdade de música. Uhum. Então, eu estava muito restrito na parte de exatas, né? Foi quando um dia minha mãe me falou o seguinte, escuta, mas não existe uma tal de engenharia de som? A gente ouve falar engenheiro de som, né? Eventualmente, o rapaz está aqui cuidando do som nosso. E eu falei, poxa, existe isso aí, vou pesquisar o que é isso, né? E aí eu descobri que na Unicamp existia, dentro do curso de engenharia elétrica, um certificado de estudos em engenharia do som.
Que legal.
E eu achei interessante e falei, poxa, legal. Então, eu tinha que fazer engenharia elétrica e tirar um segundo certificado em engenharia de som, né? Então, eu segui esse plano e deu certo. Fiz engenharia elétrica na Unicamp, tirei o certificado de estudos em engenharia de som, que não é nada do que a gente estava pensando, que minha mãe estava pensando quando ela me sugeriu, né? Porque a engenharia de som, ela é muito mais. Ela vai na parte da acústica, na parte... É uma disciplina extremamente complicada, no final das contas. Mas foi muito interessante, foi uma coisa muito bacana de unir duas coisas que me interessavam, toda a parte de exatas e engenharia, como a parte de música, de som, né? Então foi bacana isso aí.
Que legal. E você toca ainda hoje ou abandonou o hobby?
Não abandonei não. Toco também. Teve alguns desvios na vida aí de tentar ser músico mais sério e tudo mais, mas hoje eu toco só como hobby, tenho uma banda de hobby e tal, e a gente toca.
E como que é o nome da banda? Fala o arroba dela pra galera seguir.
O arroba é arroba banda Mr. Hit.
Mr. Hit?
Isso, é uma banda de rock voltado pra anos 80, 90.
Assim. Toca o quê? Tipo...
Ah, Queen. A gente toca Queen, toca Journey, toca as músicas principais dos anos 80, um pouco de Pearl Jam, muita coisa legal, nacional, cara. Também, Paralamas, Legião, Capital, então a gente toca tudo isso aí.
Você sabe que o nome Beats, né? A gente fez uma fusão, né, de duas agências, da Uquat e da Platts, e aí a gente, quando decidiu juntar, falou, vamos fazer uma marca nova, e falar, meu, o que todo mundo aqui, o que a gente gosta em comum? E aí era música. E aí a gente começou, mas a música vai ficar esquisito, né?
Certo.
E aí começou o brainstorming a partir disso, do que todo mundo gostava em comum. E aí a gente foi pra Beats, que dava ritmo.
Sim.
Enfim.
Excelente.
E aí foi pra essa marca, justamente por isso.
Bacana.
Eu, putz, já tentei tocar várias coisas, mas eu sou péssimo em tudo. Eu vim com o metrônomo quebrado, né? Não tenho ritmo nenhum. É difícil, né?
Entendi.
E aí o João toca guitarra, que estava aqui na sala com a gente. Uhum. O Richard toca instrumento de sopro. Então, tá. A galera gosta de música aqui.
Que bom, bacana.
Eu acho estranho quem não gosta.
Não, pois é.
Tem gente que, a música me incomoda.
Difícil, né? Não, para mim, música é uma parte muito importante da minha vida. Rádio o tempo todo ligado, ouvindo música, Spotify, o que quer que seja. E sempre foi, desde criança, assim. Eu venho de uma família de músicos. O meu avô tocava violino no cinema mudo.
Caramba.
Pra quem não sabe, o cinema era mudo antigamente. Não tinha som, não tinha fala, não tinha nada, né? Então, pra não ficar aquele negócio chato, você só vê na tela se mexendo, tinha um pianista e um violinista, e meu avô tocava violino pra fazer uma trilha sonora pro filme.
Que legal,
velho. E aí, depois, todos os meus tios, meu pai, tocam, e aí foi passando. O bichinho da música vai passando aí.
Vai passando.
É.
Cara, o que você acha da música com IA?
Engraçado, eu tava falando com a minha filha sobre isso ontem. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre se isso pode ser considerado arte, porque vai para uma coisa muito filosófica de o que é arte, né? Por outro lado, e aí é uma coisa muito recorrente de IA como um todo, né? Eu não acredito numa IA que funciona ela sozinha, sem uma intervenção humana, sem o ser humano revisando, dando a ordem inicial, né? Enfim, gerenciando aquela IA. Então, nesse sentido, eu vejo até com bons olhos isso. Se você tem alguém que está realmente usando a IA para criar música, né? Como um acelerador. Mas é um assunto bastante polêmico aí. Uhum. Porque música é um tema que ele sai do exato. Como a gente estava falando, que eu sou um cara de exatas, né?
Uhum.
Mas a música, ela transcende. Ela vai e toca outras coisas. De inspiração, de psicológico. Como você está se sentindo naquele dia e etc. Tanto para você criar música, como ela te afetar. Né?
Uhum.
Então você também, esse lado máquina da música é uma coisa complicada, esquisito, né? Esquisito, assim, de realmente você falar, não, isso é aceitável, não é aceitável, isso é música, isso é arte, não é, dá muito pano pra manga isso aí.
Cara, eu gosto de blues, né?
Uhum, também.
Gosto de, acho que variado ali, muito, muito eclético o meu gosto musical. Gosto mais de, pudesse elencar uma coisa, eu gosto mais de samba do que de tudo.
Ah, é?
Mas eu gosto, acho, muito mais de música negra, parece.
Tá bom.
Acho que se for fazer uma avaliação, assim... Eu tava ouvindo uma entrevista do Lobão uma vez.
Tá.
E aí ele tava falando sobre heavy metal. E eu não sou... Eu ouço alguma coisa, assim, mas tipo, não sou... Nossa, adoro heavy metal. Não sou um headbanger. E aí você... O Lobão tava falando, meu, porque você pega heavy metal, eles tiraram o swing da música. Ele não tem, ele não é, não tem nada de negro na música.
Tá.
Eu falei, acho que então deve ser isso, cara. Eu gosto de música que tem swing.
Sim.
E aí eu comecei a reparar no que eu gostava mais e era mais ou menos nessa linha.
Entendi.
E aí, enfim, tava lá no Spotify e tal, coloquei em playlist de blues lá, tá aí, ouvindo os clássicos lá.
Uhum.
Daqui a pouco entrou algo novo que eu nunca tinha ouvido. E aí falei, caraca, velho, som bom pra caramba, né? E aí peguei, olhei na thumb, assim, do Spotify, e era uma mulher muito bonita. Falei, cara, isso aqui não é possível. E era loira ainda. Isso aqui tá esquisito. Aí fui ver, cara, procurar, tipo, se existia mais. Aí, enfim, tinha mais músicas dela, coloquei as outras músicas, percebi que ele mudava a métrica, mudava, enfim, um pouco a harmonia tal, e tal, mas era a mesma letra. Falei, cara, que esquisito isso aqui. Passei para uma outra música, era mesmo, tipo, o mesmo sistema e tal. Aí já era outra letra. E aí eu olhei, tipo, tinha, sei lá, vários lançamentos, assim, no mesmo ano, tipo 2025. E aí fui atrás e tal, olhei, cara, era IA.
Cara,
falei, não acredito que isso aqui é IA, velho. Tipo, é a melhor coisa que eu ouvi.
Não é de verdade, né? Vamos dizer assim.
Nos últimos tempos e não é de verdade.
Outro dia eu vi um cara falando também sobre isso, que ele tava num restaurante e ele começou a perceber que a trilha sonora que tava tocando música de fundo no restaurante era totalmente IA, né? Só que ele falou assim que... Ele ficou muito incomodado, um músico falando isso, que ele ficou muito incomodado porque... Aquilo não incomodava ninguém, ninguém percebeu.
Uhum.
Tava todo mundo jantando ali no restaurante, tranquilo. Porque o papel daquela música é ser um fundo. Uhum. Então, no final das contas, para aquelas pessoas que estão ali, elas não foram para consumir a música, elas foram para consumir comida. Uhum. A música é só um barulhinho de fundo. Então, nesse, aí começam essas discussões, entendeu? Será que tem algum problema ser uma música de IA que vai ficar tocando no fundo de um restaurante na hora que você não está prestando atenção na música, né? Não sei, eu acho esquisito pensar em ir num show dessa moça, que não existe. Então. Né?
Mas virou, tipo, virou um hit, chama Inlay Blue, a cantora lá.
Uh-huh.
E virou um hit, um monte de gente no YouTube, uh-huh, meio que regravando versões e tal.
Tá.
Então meio que lançou um hit e acho que dá pra galera depois fazer música orgânica cantando, né, sobre.
Sim.
Tem uma história engraçada também. Eu fui num restaurante com a minha esposa. Aí, restaurante caro. Olhei lá o cardápio falando, nossa, que é meio salgado, hein? Então. Só que tinha um cara tocando piano. Piano de cauda.
Tá.
Aí ela olhou e falou, nossa, tá caro. Eu falei, meu, não reclama que tem que pagar o cara do piano, velho. Pô, quanto custa ter um piano de cauda e um cara tocando pra você, velho?
Muito bom.
Então, acho que tem essa... Pra mim, né? Tem essa questão da valorização ali do cara que é músico, que é difícil pra caralho ser músico,
sim,
assim.
Sim.
Eu falei, eu tentei aprender a tocar e tal. Meu, a dificuldade, o tempo de... Primeiro, eu acho que você tem que ter uma predisposição, um talento inicial ali, senão não vai. Eu acho que tem aquele negócio, dá pra aprender. Dá pra você aprender a ser ruim. Que nem eu aprendi a ser ruim. Dá pra você ficar bom mesmo, você tocar, viver disso e tal. O cara tem que ter algum talento. Fora o tempo que o cara tem que se dedicar para estudar, cara.
Sim.
É um trabalho gigantesco, assim, uma
disciplina e dedicação.
Se o cara não tem, não fica bom, né?
É.
E aí, pô, eu vou nos lugares que tem música e eu valorizo o lugar. Eu prefiro ir para um lugar que tem alguém tocando do que ir num lugar que não tem ninguém tocando ou que vai estar tocando uma IA, entendeu?
Aham. Uhum.
Mas acho que deve ser porque eu tenho essa predisposição para arte. Deve ser alguma coisa nesse sentido, sim, né?
Acho que depende do ambiente. Tem aquele famoso tecladista de churrascaria que o pessoal fala, né? Que é aquilo que eu tava falando. Ninguém foi lá para ver ele, infelizmente. Né? E eu já fui esse cara. Não de teclado, mas já toquei muito em restaurante, em barzinho, em que você acaba a música, não tem um aplauso, não tem nada. Porque não é o propósito.
Uhum.
Né? Mas... Também já fui para onde tem o palco, você é o centro das atenções, etc. Então, acho que tudo tem o seu propósito, o seu momento. Acho que é isso.
Você já viu um documentário que é do Brasil Paralelo, que sobre a música? Não sei qual é o número, mas
sinceramente, não.
Sei lá, Quinta Arte. Eu não lembro qual que é o número da
tá.
A ordem ali.
Uhum.
Meu, é muito bom o documentário.
Bacana, vou assistir, vou procurar.
Fala, tipo, desde os primórdios, ali, como que a... Acho que foi a Igreja Católica, né, que criou ali as notas musicais, né? A categorização
Do que organizar,
era
um
dó,
né?
Um dó maior, as frequências e tal.
Uhum.
Eu até esqueci o nome do cara que era... Acho que era um Frei, era alguma coisa assim.
Provavelmente,
que criou essa métrica, né? Pra conseguir repassar isso e ensinar os outros a tocarem. Bom, aí vai... Toda a música inicialmente era feita para Deus... E aí depois descobriram que aquilo podia se tornar mais comercial.
Uhum.
E aí foram tirando Deus da referência e tal. E aí foi perdendo a qualidade musical também. Meu, é muito legal o documentário. Vale a pena assistir.
Bacana, vou olhar. E tem muito vídeo na internet interessante, assim. Tem um cara que toca violão para animais. Não sei se você já viu. O cara vai num zoológico, senta na beirinha da grade ali, pega um violão, senta num banquinho e fica tocando violão. Cara, é sensacional. O elefante vem assim e fica querendo
que da hora,
ver, cara. Sabe? Camelo, sei lá, todos os bichos vêm e ficam hipnotizados com aquele cara tocando violão, assim.
Cara, eu tenho gato.
Uhum.
E aí eu percebi que tem uma gata que é minha puxa-saco, assim. E aí eu percebi que ela gosta do Fá maior.
Te verdade. Juro.
Que eu vou tocando, quando eu tô tocando, assim, aí deu um Fá. Aí deu um Fá, ela tipo, olha assim... Aí eu fiquei, falei, acho que ela gostou dessa nota. Aí comecei, Fá maior.
Que bacana.
Ela ficou olhando até adormecer, assim.
Caramba.
É muito louco, velho.
Encantador de gatos.
Eu acho que é o Fá maior, né? Deve ser. E tanto em violão quanto em cavaquinho.
Verdade.
Percebi que era uma nota específica que ela prestava atenção.
Olha só.
E a vibração, né?
Tudo é frequência, vibração. É isso aí.
Legal. Bom, e aí você fez lá a engenharia de áudio, né?
É. Engenharia de som.
De som.
Mas assim, no final das contas, nunca trabalhei nem com engenharia elétrica, nem com engenharia de som. Né? Assim que eu me formei, eu virei trainee em uma empresa de tecnologia. Então, eu já comecei na parte de tecnologia.
Perfeito. Diretamente. E como que era o nome da empresa? Pode falar?
Pode, é a IBM.
Ah, legal. IBM.
Isso.
E aí, o que, que você fazia lá em si? Qual que era o trabalho?
Lá eu comecei como trainee, voltado já direto para a carreira de consultor de SAP. Né? O SAP, para quem não sabe, é um ERP, que é um software de gestão empresarial. Né? É o maior software de gestão empresarial do mundo. Então, você consegue controlar absolutamente tudo que acontece dentro de uma empresa com esse software. Né? Uhum. Sempre dou o exemplo de comprar o parafuso a vender o carro pronto no final, e passando por tudo isso, gerenciar estoque, produzir, pagar imposto, pagar folha de salário, enfim. Eu comecei como trainee nessa área, de me especializar em uma das áreas desse software, que é um software super gigante, complexo, sobre como fazer ele funcionar nas empresas.
Legal. E a SAP é da Alemanha, é Ausdeutsch.
É, a SAP é alemã, isso.
Legal. De onde que é? Você já foi para lá? Visitou?
Não, nunca fui. Nunca fui. Agora você me pegou. Esqueci o nome da cidade.
Ah, eu também não faço ideia. Você é do sul da Alemanha? Stuttgart?
Não sei.
E aí você estava contando a história da Fórum.
Sim.
Então você foi primeiro, fez trainee na IBM. Isso. E depois qual que é a sequência da carreira?
Eu fui trainee, virei consultor, comecei a implementar projetos de instalação do SAP nas empresas, de adequação ali para as empresas, né? Aí tive projetos em diversas cidades, no Rio, em Curitiba, em São Paulo, enfim, diversos locais. Depois disso eu comecei a gerenciar times, liderar pequenos times, comecei depois a gerenciar projetos, me certifiquei em gerenciamento de projetos, sou certificado pelo PMI, e depois disso comecei a liderar uma equipe de gerentes de projeto da América Latina, da IBM.
Que legal.
E aí foi quando eu recebi então o convite para vir para a Fórum, para ser diretor-geral da Fórum no Brasil. Né?
E como é que foi esse convite? Como que partiu... De quem que partiu, de onde que veio?
Foi um headhunter, me achou no LinkedIn. Tá? O pessoal fala que não consigo emprego no LinkedIn, não sei o quê. Eu sou um cara que conseguiu emprego faz 10 anos, 11 anos. Mas foi pelo LinkedIn, um headhunter me encontrou. Aí eu entrei no processo seletivo, né, e fui contratado.
E a Fórum já estava no Brasil? Como é que começou, assim?
Tá, boa. A Fórum ela é uma consultoria SAP austríaca, né? A sede dela é em Viena, na Áustria. Tem uma outra filial em Stuttgart, você estava falando de Stuttgart na Alemanha, tem uma outra empresa em Stuttgart.
Por isso que eu acho que a SAP acho que é de lá, não tenho tanta certeza.
Entendi. E aí a Fórum veio para o Brasil em 2009, né, há 17 anos, para apoiar empresas, inicialmente as empresas alemãs, multinacionais, a trazer o SAP delas que funciona lá fora para fazer ele funcionar aqui no Brasil, com toda a complexidade que o Brasil tem de nota fiscal, de impostos e leis novas todo dia e esse tipo de coisa, né?
Acabei de olhar aqui a sede mundial da SAP em Waldorf. Em Baden-Württemberg, na Alemanha. Então não é no sul da Alemanha, mas não é Stuttgart.
Não é Stuttgart. Então é isso. A Fórum ela veio para o Brasil com essa missão de, por causa de um primeiro cliente, né, de construir essa ponte entre o Brasil e a Alemanha. Né, fazer o SAP internacional, global de uma empresa, funcionar aqui no Brasil sem parar o global também, mas respeitando tudo que tem que ser respeitado aqui no Brasil. Né. Então, isso foi lá em 2009. Né, de lá para cá, primeiro que essa estratégia deu muito certo, porque a Fórum fez mais de 50 projetos desse tipo já, de trazer esse SAP para as empresas para funcionar aqui. E logo depois que ele entra no ar para funcionar, o que acontece é que alguém precisa continuar monitorando aquilo, porque amanhã tem uma nova lei. A gente está falando agora de uma reforma tributária, que é um assunto, né, super grande e super importante, que a gente precisa, ele impacta o SAP. Então a gente precisa ajustar. No ano passado a gente apoiou mais de 35 empresas nessa implementação da reforma tributária dentro do SAP, né? Então tem essa continuidade, não é coloca lá o sistema para funcionar, vira as costas e vai embora, né? A gente realmente mantém um relacionamento de longo prazo com os clientes para continuar mantendo o SAP funcionando aqui no Brasil.
Legal. E aí você entrou na Fórum com qual missão? Assim? Qual foi o primeiro cargo? Como é que foi?
É, eu vim direto para ser o diretor-geral. Tinha um par meu na época já também, então a gente dirigiu a empresa naquele início, né? Objetivo era estruturar uma empresa que estava começando, assim, eu fui funcionário 20, acho, da empresa. Esse ano passado a gente chegou a mais de 100, então, assim, era realmente estruturar a empresa para que ela pudesse crescer, né? Através de processos de organização de time e tudo mais, e também viabilizar justamente o crescimento comercial, né? Vendas.
E qual que foi o primeiro desafio da Fórum no Brasil? Era, enfim, conquistar cliente ou já tinha ali uma base de multinacional alemã que já dava um start legal? Como que foi esse início da Fórum em si?
Eu acho que o grande desafio era justamente fazer o global, fazer o internacional entender que o Brasil é diferente. Uhum. Esse é um desafio até hoje, na verdade. Uhum. Tá? Porque eles falam assim, ué, mas isso funciona aqui, funciona já aqui, por que que aí não vai funcionar? Porque aqui é diferente. Né? Então, eu vejo claramente esse como o maior desafio nosso, é sempre essa explicação de... Tem um aspecto cultural, tem um aspecto técnico em si, uhum, tributário, etc. Então, como explicar isso para uma empresa internacional que aqui o Brasil é diferente, né? Esse é o principal desafio.
Vou começar que lá eles já bebem cerveja quente, né? Já tem esse ponto.
Exato.
Legal. E aí, essa primeira fase de conquista de clientes, uhum, qual que foi a estratégia? O que vocês fizeram, né?
Legal. Isso é interessante, porque eu falo assim, os primeiros 10 anos da Fórum no Brasil, a gente não tinha vendedor no Brasil. Então, assim, todo projeto, todo cliente surgia na Europa, uhum, né, numa estratégia que era assim, você usa SAP e você tem uma fábrica no Brasil, vem comigo que eu vou fazer esse sistema funcionar no Brasil. Basicamente, uhum, era isso, falando a grosso modo. Então, a gente herdava esses projetos que eram vendidos lá na Europa. Né? Só que aí veio a pandemia. Né? E na pandemia, você teve um congelamento dos projetos internacionais. Imagina, as pessoas não sabiam... Não
que
tinha...
que ia acontecer.
Exato. Ninguém tinha segurança no futuro, então para que vai investir no Brasil lá e colocar o software lá e etc. Né? Então, aí foi quando a gente passou a mudar de estratégia. A gente nunca abandonou a estratégia original, a gente continua tendo muitos clientes internacionais, não só alemães, mas foi quando eu olhei para o Brasil e falei, poxa, a gente realmente precisa ter uma estratégia local, né? De direcionamento local. E como a gente já tinha serviços e produtos e soluções que atendiam o Brasil, então foi mais um redirecionamento de go-to-market, de marketing mesmo, do que realmente ter que reinventar a empresa. A empresa estava pronta para atender o Brasil, era só um redirecionar o foco. Entendeu?
Legal. E qual que é a porcentagem de dificuldade de atender um país europeu ou, enfim, outro país, lá que já tinha os IVA bem sedimentado e tal, e atender o Brasil com o manicômio tributário que é?
O Brasil é infinitamente mais difícil, né? Quando a gente fala desses projetos de SAP, a gente usa o termo do template global, né? Quer dizer, o SAP global do cliente é um padrão, é um template que ele quer, na medida do possível, implantar aqui no Brasil. E o que eu sempre falo para esses clientes é que, assim, o seu template global nunca mais será o mesmo depois do Brasil, porque a gente vai ter que mudar coisas, né? Tem coisas que são muito específicas, tem coisas que eles... não consegue entender mesmo uhum, a gente explicando 10, 20 vezes. Então, assim, o Brasil é muito mais complexo, sem dúvida, e a cereja em cima do bolo é que não basta ser complexo, ele fica mudando o tempo todo. Uhum. Né? Então, tem algumas métricas que falam isso, quando você pega na média, é uma média de 40 novas leis por dia. Você fala, caramba, como que é possível isso? Né? 40 novas regras tributárias todo dia. Então, quem que consegue sobreviver num negócio desse? Então, a gente realmente... tem esse trabalho, esse cuidado de fazer isso funcionar dentro do SAP para os nossos clientes.
Legal. Cara, e você acha que a reforma tributária, positiva ou negativa? Como que você avalia?
Longo prazo, positiva, né? Porque ela realmente reposiciona o Brasil para um padrão mais global dos IVAs, como você estava falando, né? Então, eu acho que vai melhorar, sim. Eu sou um cara positivo, eu acredito na melhora que a reforma tributária vai trazer quando ela estiver totalmente implementada. Mas o que eu sempre falo para os nossos clientes é que antes de melhorar, vai piorar. Então, assim, hoje a gente tem lá 5 principais impostos em vigor. No futuro vai ter 2 principais impostos em vigor. Então, legal, vai reduzir por mais de 50%. Só que no meio do caminho a gente vai chegar a ter 7 ou 8. Então, como eu digo, vai piorar antes de melhorar. Mas, de fato, eu sou positivo, eu sou otimista com a reforma.
Cara, explica para mim. Como que a gente tem 5 e vai ter 7 ou 8? Qual que é a diferença dessa migração?
Porque na verdade, assim, os 5 eles serão substituídos pelos outros 2, né? Uhum. Só que o Brasil decidiu não fazer um corte seco e falar assim, ó, a partir de hoje morreram os últimos 5, os outros 5 e começam os outros 2, uhum. né? A gente começou a viver uma transição em que os outros 2 começaram a valer a partir desse ano, uhum. ainda em período de teste. Mas você não eliminou nenhum imposto e já adicionou os 2. Então, a gente já tem 7 nesse momento. Uhum. Né? E aí, a gente vai conviver com essa transição aí até 2032. Né? Começa a ter alguma redução. Então, já no ano que vem, vai um dos impostos vai acabar, que é o PIS e COFINS, vai acabar. Então, começa a ter essa transição. Então,
mas você acha que isso aumentou a carga tributária ou o IVA no final do dia ali? Isso vai aumentar a carga tributária ou não? Ou é impossível de calcular?
Ainda não tem todas as definições, né, de alíquota exata, quais vão ser as alíquotas, né, mas o que se fala hoje é de uma alíquota em torno ali de 26% a 28%, 26% a 27,5%, alguma coisa assim, total no final da reforma tributária. Né? Quando você olha para indústrias hoje, muita indústria hoje paga mais do que isso, paga 35% de imposto, por exemplo, quando você soma tudo. Uhum. Né? Então, a princípio você estaria falando uma redução. O setor de serviços, que é o nosso setor, é ao contrário, né? Porque hoje você tem um ISS mais o PIS e COFINS. No caso da Fórum, por exemplo, a gente está falando ali algo perto de 12% de impostos. Uhum. Vai subir para 26, 27%. Uhum. Entendeu? Então, aí tem um aumento. A prerrogativa do governo, a promessa do governo é que na economia como um todo não haverá aumento de carga tributária.
Tá.
Mas cada setor pode ser afetado de formas diferentes.
Legal. E o Simples? Simples Nacional, o que muda?
Essa é uma boa pergunta. Também ainda não está tudo 100% esclarecido, porque o Simples ele normalmente consolida ali os impostos de uma forma mais simples. Uhum. Né? Justamente esse é o termo. Né? Então, ainda tem muita dúvida sobre como fica para o Simples, mas em geral também a perspectiva é de um certo aumento aí.
Para o Simples também, né? Para todo mundo.
Sim.
Por isso que eles estão orientando, né, alguns contadores, às vezes vale mais a pena sair para lucro presumido do que continuar no Simples, aí você tem essa opção, né?
A gente recomenda, como eu estava falando, a gente é especialista em colocar essas loucuras tributárias, vamos falar assim, para funcionar dentro do SAP. Mas eu sempre recomendo que se procure um especialista tributário para te orientar sobre a questão de legislação e das regras, né? Colocar dentro do SAP, eu sei, a gente sabe. Mas essas regras, poxa, mas isso se aplica para mim? Eu vou ter a alíquota reduzida, etc. Não sei, isso realmente um especialista tributário precisa te orientar melhor. Né?
E dentro da área de consultoria, uhum. você acha que isso vai aumentar o mercado ou vai reduzir o mercado, essas alterações?
Nessa fase de transição aumenta bastante. Né? Então, assim, o ano passado a gente fez esse projeto de adequação do SAP para a reforma tributária para mais de 35 empresas. Então, assim, foi muito trabalho, né? A gente teve que contratar gente a mais, a gente tem, quando o projeto entra no ar, né? A gente fala que é o Go Live, né? Ele entrou no ar. Dia 5 de janeiro a gente deu Go Live em 17 empresas ao mesmo tempo.
Caraca.
Então, assim, foi puxado, né? Uhum. Realmente garantir, e todos com sucesso, graças a Deus. Então, assim, garantir que tudo isso vai funcionar, então, realmente aumentou o trabalho, tá aumentando o trabalho agora. Vamos ver como é que vai ser nos próximos anos.
E quais são as soluções que a Fórum implanta? Vocês fazem a implantação de SAP, uhum. e depois vocês dão a manutenção ali, né?
Isso.
Mas vocês fazem integração, vocês fazem API?
Sim.
O que mais que vocês fazem na parte de tecnologia?
Boa, vamos lá. A Fórum faz, então, a implantação do SAP, como você falou, a manutenção depois, que é o suporte, o AMS, que a gente chama, integração com outros sistemas, porque o SAP, às vezes, uma empresa, às vezes, tem um software específico para alguma coisa dela, que ela desenvolveu, que ela comprou, o que quer que seja, e que ela quer que integre no SAP, né? Dá um exemplo muito comum, folha de pagamento. Muitas empresas têm seu próprio sistema de folha de pagamento, mas quer trazer o custo da folha de pagamento para dentro do SAP para contabilizar.
Uhum.
Então, a gente tem essa questão dessas interfaces que a gente também desenvolve, né? Além disso, o SAP ele tem alguns temas que o SAP não atende mesmo, nativo, no Brasil, né? Então, dessa parte de tributária, por exemplo, tem algumas coisas que o SAP não atende. A Fórum complementa esses buracos, esses gaps aí, com soluções próprias, né, dentro do próprio SAP. Então, para o usuário, ele está usando SAP,
uhum.
mas a gente complementa ali para que ele tenha toda a funcionalidade que ele precisa ter de aspectos legais, obrigações acessórias, etc. Tudo dentro do SAP para ele poder trabalhar.
E quais são esses complementos que vocês têm hoje?
A gente tem o Opera Fiscal, que é uma solução voltada para obrigações acessórias, que são os SPEDs, GIAs, enfim, os relatórios que tem de cada estado e cada município. A gente tem o Opera EDOC, que ele cuida da parte de faturamento, a emissão da nota fiscal, o recebimento de nota fiscal, de CTE, de outros documentos também. E a gente tem também outro que é muito importante, que é o Opera E-Comex, que cuida da parte de comércio exterior. Né? Uhum. Então, toda a parte de importação, processo de importação no SAP, ele é muito chato de gerenciar no padrão da SAP. A gente tem uma solução que complementa isso e você controla todo um processo de importação dentro do próprio SAP ali.
Legal. Tem o SAP,
uhum.
tem a SAP, né?
Não sei. Uhum.
Tem o SAP One, é o sapinho, né? Tem o S4HANA.
Sim.
E o SAP velho.
Sim.
Qual que é a diferença desses três? Boa. Ou se tiver mais SAP também, me explique.
Tá bom, vamos lá. A SAP é a empresa, né? Uhum. Então, a SAP é a empresa que desenvolveu esses softwares de ERP, né? O Business One que você estava falando, que é o sapinho, ele, na verdade, é uma solução que foi desenvolvida por uma outra empresa, uma empresa israelense, e a SAP foi lá e comprou ele. Então, uhum. não é que ele é um mini SAP, ele é outro software de verdade, ele só tem a marca SAP, mas ele é uma coisa de arquitetura, tecnologia, tudo diferente do SAP, né? Aí você tem o que a gente chama de SAP, o ERP mesmo, que tem a versão antiga, que é o ECC,
uhum.
né? E a evolução do ECC, que é o S4HANA, que é uma... Ele usa tecnologias muito mais modernas, de processamento em memória e tudo mais, que permite maior velocidade, maior capacidade de processamento. E hoje ele está em nuvem. Então, você tem todos os benefícios de ter uma arquitetura em nuvem, com integrações, com redução de custo e etc. Então...
Eu vi um movimento das empresas, de algumas empresas, voltando a ter servidor local. Então, o cara veio lá, pô, cansei de nuvem e tal, isso está ficando muito caro,
uhum.
ou tem muita empresa que acha que é mais arriscado, enfim. Existe esse movimento de volta também para o SAP, por alguma parcela de clientes ali?
Olha, não é a estratégia da SAP. A estratégia da SAP é focar em nuvem, né? Inclusive com a nuvem pública, quer dizer, você vai ter um SAP padrão global e que é esse SAP global padrão que você vai adaptando para a sua empresa, para cada empresa especificamente, né? Ao invés de você ter cada um o seu SAP na sua nuvem específica e tudo mais. Então, o foco da SAP é o caminho da nuvem, né? Para garantir, primeiro, a maior controle sobre as versões do sistema, buscando aí o que eles chamam de Clean Core, que é um sistema que o núcleo dele está limpo, está sem grandes desenvolvimentos, etc. Então, você permite assim ter melhores upgrade do sistema, mais fácil fazer upgrade, mais fácil corrigir bugs, etc. Então, no universo SAP, assim, a estratégia da SAP é ir para a nuvem, sim.
Uhum.
Tá? É sempre puxar todo mundo para a nuvem. Inclusive, tudo que é top de tecnologia, a SAP está disponibilizando somente na nuvem. Então, você fala assim, inteligência artificial dentro do SAP. Eu quero que o SAP faça o processo de faturamento para mim. Né? Ou eu quero tirar uma dúvida com uma inteligência artificial, um chat GPT do SAP que chama Julie, como que faz o determinado processo dentro do sistema. Né? Tudo isso está disponível na versão na nuvem.
Entendi. Então, legal. E não, você não percebe... Não existe pedido do cliente para ter o servidor local, ou bem pouco.
Bem pouco. Hoje em dia, acho que o mercado como um todo moveu muito para a nuvem, então está ficando muito natural para as empresas. Não estou falando todo mundo, né? Lógico, uhum. existem empresas que falam, não, eu quero ter o meu servidor, eu quero ter, então... Mas cada vez mais a gente vê isso como exceção, por conta dessa própria estratégia que eu estou te falando, de que a tecnologia, o top de tecnologia vai estar na nuvem, né? É, até pela facilidade de você fazer a disponibilização daquilo, né? Então,
as atualizações, né? Igual você pega um Tesla, um carro, enfim, totalmente conectado, o cara está corrigindo, enquanto você está andando, ele está corrigindo várias situações ali que tem no carro de problema, né?
Pensa no Spotify ou no Netflix, né? Lembra antigamente quem era das antigas e fazia aquelas coisas de Napster, de baixar o MP3 no computador e para ouvir a música e tal? Ou que a gente tinha aqui na locadora para alugar o filme quando chegava, né? Uhum. Quer dizer, hoje não. Hoje isso, se já está disponível a música, se já está disponível o filme, instantaneamente está para você disponível, porque a gente acessa via nuvem. Uhum. Né? Então é o mesmo conceito. Se você não está numa nuvem com SAP, qualquer nova funcionalidade, qualquer melhoria, você vai ter que dar um jeito de trazer para o seu sistema que está dentro do seu servidorzinho em casa, né? Então, o trabalho é outro. Entendeu?
Bacana. Cara, e como é que vocês estão estruturados hoje? Você falou que não tinha, durante muito tempo, não tinha o departamento de vendas ali, não tinha o vendedor. Uhum. Como que vocês estruturaram um time comercial? Quais são as divisões ali entre as tarefas? Uhum. Se é que existem. Uhum. O que vocês usam do CRM?
Legal. Vou começar pela mais fácil. CRM a gente usa o HubSpot, tá? Uhum. Líder de mercado, um dos líderes de mercado aí, então a gente gosta bastante dele, né?
E é global ou não?
É global. É uma solução global. Estruturação da equipe comercial, isso é legal porque, assim, como eu também trabalho mentorando startups, esse tipo de coisa, é sempre uma pergunta sobre o growth, né? Como crescer a empresa e tudo mais, uhum. né? Eu acredito muito, primeiro de tudo, em pessoas, né? Então, você ter a pessoa certa para fazer aquilo, né? Então, a primeira coisa sempre foi buscar as pessoas certas para liderar, a pessoa certa para liderar o time, né? Então, antes de montar um time, você tem que ter uma primeira pessoa com quem você alinha estratégia, objetivos e como é que vai ser como é que vão ser as ofertas, o go-to-market, etc. Né? A partir de tendo estratégia, aí você parte para a execução. Né? Então, eu costumo dizer que assim, o problema, a maior parte das empresas não tem problema de estratégia. A maior parte das empresas tem problema de execução. Uhum. Tá? Porque a estratégia hoje, até o ChatGPT faz para você. Uhum. Monta para mim uma estratégia de go-to-market XYZ e ele vai montar. Bacana. E você refina e etc. Mas o lance é a execução. Né? O foco tem que estar na execução. Então, a partir daí, a gente estruturou uma equipe de vendas que conseguisse focar cada uma das frentes que a gente tem de estratégia na empresa. Né? Então, a gente tem uma questão muito forte de relacionamento com os nossos clientes da base. Eu estava te falando, os clientes lá, o primeiro cliente nosso de 17 anos atrás é cliente nosso até hoje. Né? Então, esse relacionamento, essa estrutura de manter esse cliente ali ativo e presente e satisfeito, demanda pessoas dedicadas para isso. Buscar novos clientes. Também você estrutura toda uma estratégia de inbound, de outbound, de SDR para trazer novos clientes para a empresa. Né? A gente tem uma pessoa dedicada para os projetos internacionais. Lembra que eu falei que antes eu não tinha nem isso, né? A gente herdava os projetos lá de fora? Hoje eu tenho uma pessoa daqui de dentro que gera esses projetos internacionais. Né? Então, é essa estruturação que a gente fez a partir de uma estratégia definida.
Bacana. Então, vocês estão focados ali, basicamente, existe uma parte para novos negócios e existe uma parte para expansão.
Exato.
Dentro de expansão, você tem o nacional e o internacional. Uhum. E para novos negócios, você tem um SDR e vendedores técnicos.
Isso.
Basicamente, essa estrutura.
Isso. Uma equipe de arquitetura, de soluções, né?
Uhum.
E a equipe de marketing trabalhando.
Legal. E no time de marketing, quantas pessoas tem hoje no time de marketing? Vocês contam com consultoria, com agência?
Sim.
Ou tem um time inteiro interno? Como que vocês enxergam isso hoje?
Bacana. Hoje a gente tem uma pessoa interna, né? Aí a gente tem uma agência trabalhando para a gente e também tem um gestor de conteúdo. Né? Como mídia digital hoje é tudo, né? O marketing digital é muito importante, então a gente tem um gestor de conteúdo dedicado para isso também.
Legal. Por que vocês optaram em ter um gestor de conteúdo separado do serviço da consultoria, da agência, por exemplo?
Uhum. A gente percebeu, Aí eu começo a falar de novo do que eu estava falando antes, de especializações, né? Uhum. Você pegar a pessoa certa para aquela coisa, né? E com a agência que a gente estava trabalhando, a gente percebeu que eles eram muito bons de... Elas eram muito boas de arte, conteúdo, esse tipo de coisa. Apoiar a gente nessa parte, elas eram muito boas.
Uhum.
Mas a gente percebeu que a gente realmente precisava de um foco especial para gestão de